Lições da Bíblia.
Sou Hamilton Menezes e esse é o Lições da Bíblia, o especial da semana, começando agora pela sua Novo Tempo, a Voz da Esperança, mais um tema da série Adoração, hoje o tema de número 7, Adoração nos Salmos. Para conversar sobre esse assunto, tenho a alegria de receber aqui mais uma vez Ailton Santana, da área da Voz da Profecia, e está escrito, tudo bem, Ailton?
Graças a Deus, Hamilton, é um prazer retornar aqui ao Lições da Bíblia, e eu, graças a Deus, digo realmente que é um privilégio estar aqui, poder ter acesso ao nosso querido ouvinte, aqueles que ouvem o programa Lições da Bíblia, que tem uma grande audiência, e poder compartilhar com todos as maravilhas da Palavra de Deus.
Que bom. Wilson Rodrigues, da área administrativa da Novo Tempo, tudo bem, Wilson?
Olá, pastor, tudo bem? Também para mim é um privilégio muito grande, muito mais talvez do que o Ailton, né? Porque poucas vezes tenho a oportunidade de estar aqui.
Não por falta de convite,
não,
né?
Não por falta de convite, mas agradeço muito o convite de abrirmos a palavra nesta hora.
Que bom. Ailton.
Sim.
Vamos falar um pouquinho dos salmos. Salmos são cânticos, né? Só que a gente acabou herdando apenas a letra, não
Exatamente.
Herdamos a música.
Sim.
E aí, como é que faz?
Então, Hamilton, e inclusive a Novo Tempo, a gravadora, acabou de lançar um projeto, né, um DVD, um CD, com o pastor Liedtke, né, falando a respeito exatamente desta maravilha que é os Salmos. E eu fico pensando, e meu sonho, sem dúvida alguma, é na glória, quando estivermos lá nos céus, eu quero perguntar a Davi, ele que compôs a grande maioria destes Salmos, perguntar a ele como eram as melodias, como são as melodias.
Como é o poder, Salmo 23, por exemplo.
Então, o Salmo do Bom Pastor, o Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação, e tantos outros salmos, o Salmo 40, o Salmo 1, o grande Salmo 119, eu fico imaginando realmente o privilégio de ouvir. E aqui a expressão bíblica para salmo diz que eram músicas para serem cantadas acompanhadas de instrumento. E a gente sabe que Davi gostava de tocar harpas, né? Então nós vamos ter esse privilégio. Já imaginou ouvir ali um coral de anjos junto com um coral dos remidos da terra, juntos entoando cânticos de louvor a Deus, como por exemplo o Salmo 100, que fala, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Deve ser algo realmente maravilhoso, né?
É. E você, Wilson?
O que eu acho muito interessante nos Salmos, né, é o que nós vamos também recapitular, é o que estudamos durante essa semana, que fala sobre a história de Israel, né? Que me chama muita atenção. São músicas, são temas, mas que relembram a história de um povo e também fala das emoções do ser humano, aquilo que está dentro do coração do homem.
Sim.
Então, por isso que os Salmos hoje são muito atrativos para nós, na nossa leitura de meditação e tudo mais. Por quê? Porque ele fala ao nosso coração.
Certo.
Né?
Em algum momento a gente vai, um salmo vai se encaixar com a gente.
Exatamente. Em algum momento da nossa vida nós vamos encontrar alguns salmos que vai falar ao nosso coração.
É. Inclusive, Hamilton, eu creio que em todas as casas de cristãos, evangélicos, católicos, enfim, há uma Bíblia e às vezes aquelas Bíblias ornamentam e a gente observa que está aberta ali. Muitos abrem no Salmo 91, que é o salmo que fala que o anjo do Senhor, né, acampa-se ao redor. Aliás, esse é o Salmo 37, verso 4. Agora, o que me chama a atenção é com relação a essa, o Salmo 91 que fala que o Senhor protege a nossa casa, podem 1.000 cair de um lado, 10.000 à tua direita, o Senhor é o nosso refúgio, né, nosso esconderijo. Então a gente fica observando que, sem dúvida alguma, buscamos os salmos quando temos problemas de, eu diria assim, de angústia, de sofrimento,
medo,
que é um processo natural, medo, depressão, às vezes quando estamos sendo criticados, às vezes quando estamos sendo perseguidos, porque todas essas situações o salmista passou e ele fez questão de registrar, e é a história de nós seres humanos, e sempre levando uma mensagem de esperança. Por isso encontramos ali, eu diria assim, o refrigério, o bálsamo para, e o ânimo para a nossa vida.
Agora, tem alguns salmos que dedicam-se intensamente à questão da criação. Louvam
Sim.
a Deus como Criador, adorem a Deus como o Criador do Universo.
Inclusive esse Salmo 19, ele fala, né, os céus manifestam, proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem sons, né? Sem palavras, e é assim aquela imensidão. E a gente observa outros salmos descrevendo o poder criador do nosso Deus. E o que me chama a atenção é que a natureza realmente ela proclama que há um Deus, que há um Criador, que existe um Criador. E isso nos leva a crer, Hamilton, que nós não somos fruto do acaso, nós fomos criados por Deus e para Deus. E é por isso que só em Deus nós encontramos a satisfação plena dos anseios da nossa alma, né?
O interessante, né, pastor Hamilton e Ailton, é que isso faz parte da primeira mensagem do primeiro anjo, né?
Sim.
A mensagem do primeiro anjo.
Apocalipse 14.
14, adorai aquele que fez os céus, né, e a terra. Enfim, existem atributos maiores de nós adorarmos a Deus porque Ele é o nosso Criador e nosso Redentor?
Sim.
Né? Não existe. Nós devemos adorá-lo porque antes de tudo existir, o Salmo 90, né, ele é fantástico, ele diz assim que antes que os montes existissem, antes que a terra existisse, o Senhor já era. Né? Uhum. Então, enfim, nós devemos adorá-lo porque Ele nos fez do pó da terra.
Uhum.
E esse é um dos atributos maiores de louvarmos e engrandecermos ao nosso Deus. Né?
O salmista, ele, como pastor que era, Davi, ele vivia em meio à natureza. E ele, por certo, olhava uns céus, assim, uma noite estrelada, e ele, por inspiração divina, e pelo dom que ele recebeu de Deus, o que ele fazia? Ele escrevia músicas, cânticos, outras coisas também, quando ele olhava, por exemplo, os montes, o Salmo 122, né, quando fala ali, elevo os meus olhos para os altos montes, de onde me virá o socorro? Então a gente observa que a natureza, nós encontramos muitos salmos retratando a natureza, que é uma outra maneira pela qual Deus também se revela. E nós somos convidados, a natureza nos convoca para nós também louvarmos a Deus, porque ela louva o Criador através da beleza das flores, a natureza, eu diria assim, o mar com a sua pujança, os rios, né, na sua beleza, tudo, enfim, proclama a glória de Deus e indica que há um Criador. E isso nos leva ao que? A adorar o Criador.
Agora, Wilson, não tem como ser cético lendo salmos, não é?
Não, não tem como.
Não tem
você,
como.
Ao ler e meditar nessas palavras, isso faz com que você acredite cada vez mais no poder criador de Deus, no poder mantenedor de Deus, e naquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano, né? Porque se Ele nos criou, Ele pode nos livrar de todas as angústias, de todos os problemas que nós estamos passando.
É.
Né? Porque é um Deus que sustém o ser humano, que cuida, que protege. E isso é fantástico. E nós só vamos encontrar isso quando estudarmos e meditarmos nos Salmos de Davi. Né?
Uma coisa que me chama a atenção, Hamilton, eu estava vendo um sermão de um pastor americano na internet, e ele fala exatamente sobre as estrelas, sobre a criação, né? E eu fico imaginando, o que mantém uma estrela acesa? O sol, nosso astro rei, né? Que está aí queimando como numa combustão contínua, né? Então, essa pessoa apresenta no seu sermão, ele que pesquisou e fez ali contato com pessoas que trabalham com astrônomos, né? E ele disse o seguinte, falou, olha, as estrelas são mantidas por um poder sobrenatural, porque elas estão queimando, e a quantidade de tempo que existe o universo, a realidade é uma só. Quem mantém uma estrela que fica pulsando? Então, nós vemos que Deus não apenas criou, mas Ele mantém. Então, como disse o Senhor Jesus ali em Mateus, né? Se Deus cuida das aves, por certo, vai cuidar de mim também. Né? E Jesus mesmo disse, olha, olhai os lírios do campo. Né? Se Deus cuida de uma florzinha que não tem uma passagem tão efêmera, existe por um pouco de tempo, depois vem o verão e ela, enfim, murcha, ela seca, então quanto mais Deus vai cuidar de nós.
Seus filhos, né?
Exatamente. E tudo isso nos leva ao quê? A adorar o nosso Criador.
Agora, enquanto muitos salmos foram escritos para adoração pública, outros são orações de angústia e sofrimento pessoal. E aí a gente tem o Salmo 73, né, Luiz?
O Salmo de Asaf, né?
É.
O Salmo de Asaf é fantástico porque ele traz muito a realidade que nós vivemos no nosso mundo hoje, né?
Sim.
Das injustiças, né? Asaf ali, um dos músicos de Davi, um dos regentes dos corais, do coral de Davi, de um dos corais, acredito.
Uhum. Devia ter vários, né?
Teve vários ali. Mas ele é um dos regentes do coral. E quando ele olha o povo aí, ele percebe essa injustiça, né? Que para ele representava uma injustiça tão grande. Uhum. E hoje, não é diferente, né? Quantas injustiças nós vemos no mundo hoje, né? Aí, de secular. E,
os ímpios prosperam.
Os ímpios prosperam e parece que aqueles que seguem a Cristo, uhum, né, têm as suas dificuldades, seus problemas. E eu, semana passada, eu escutei uma notícia que me lembrou muito das injustiças desse mundo. Uma mãe, bem rapidinho, ela colocou um e-mail, mandou um e-mail para muitas pessoas, esses e-mails, essas correntes de e-mail, dizendo assim que ela se sentia muito indignada pelo fato de que o filho dela, que tinha assassinado um outro rapaz, tinha sido transferido de uma cadeia para um lugar muito distante e que ela estava tendo muitas dificuldades para ir lá ver esse filho. E aí, em réplica, a mãe do filho que tinha sido assassinado falou assim: olha, muito maior a injustiça saber que eu não tenho meu filho para abraçar. Então, uma indignada porque estava longe seu filho na prisão, e a outra muito mais indignada e injustiçada pelo fato de não ter seu filho. Uhum. Então, veja como às vezes os valores são invertidos, né? Uhum. Uma perdeu seu filho e parece que não estava, né, sentindo aquele amparo da sociedade e o cuidado que deveria ter, né? Uhum. Então, as injustiças hoje que nós vivemos são constantes, né?
No Salmo 73, no verso 3, Davi diz: quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Porque eu via a prosperidade do ímpio, eu via, enfim, ele aprontando tudo e parece que tudo dava certo para ele. Aí a solução e essa indignação, ele foi para a igreja e diz que quando ele entrou no santuário do Senhor, aí o que, que aconteceu? Aí ele pôde ver o quê? O verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Ou seja, ali ele viu a conclusão, ou seja, o que iria acontecer com o ímpio. Então, os salmos, eles também nos trazem esperança. Eles trazem esperança no sentido, Hamilton, de que nós vamos ver que no final há um Deus que é justo, há um Deus que tudo vê e há um Deus que vai trazer a justiça. E vai o quê? Dar a recompensa a nós, seus filhos.
A Bíblia nos leva sempre à igreja, não é?
É verdade.
Vamos fazer um rápido intervalo? Já voltamos com a sequência do Lições da Bíblia, o especial da semana.
Rádio Novo Tempo.
Hoje é um dia de alegria. E se você gosta de música e de estudar a Bíblia, eu tenho um convite para você. Venha participar da reunião especial de sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto de sua casa. Logo cedo, às 9 horas da manhã, tem estudo da Bíblia, onde é possível conhecer cada detalhe do livro mais vendido do planeta. Na sequência, às 10h30, é o momento de cartas, ouvir belas músicas e uma mensagem inspiradora. Então, está feito o convite. Hoje, às 9 e às 10h30 da manhã, você tem um encontro marcado na Igreja Adventista mais perto da sua casa.
Se você gosta da programação da Novo Tempo, se prepare. No sábado ela fica ainda mais especial. Tem Palavra Viva, uma mensagem para inspirar seu dia. Primeira Classe, uma hora só com as melhores músicas. Estudo Interativo da Bíblia, conheça cada detalhe deste livro. Tudo isso e muito mais na programação especial de sábado da Novo Tempo. Você não pode perder.
É bem provável que você tenha uma Bíblia em sua casa. Se você quer começar a ler este livro tão conhecido, ou se algum texto bíblico parece difícil de entender, a Novo Tempo pode te ajudar. Mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Não deu para anotar? A gente repete. Mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br ou envie uma carta para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Voltamos a apresentar Lições da Bíblia.
Muito bem, estamos de volta. Lições da Bíblia, o especial da semana, hoje com Ailton Santana e Wilson Rodrigues. Estamos apresentando para você um comentário, um bate-papo aqui com relação ao tema de número 7 da série Adoração, Adoração nos Salmos. Vimos antes do intervalo o Salmo de número 73, onde há um questionamento do salmista com relação às injustiças e desigualdades. No 49, também tem essa mesma temática, não é, Ailton?
Ah, e algo interessante, eu sou sincero, o Salmo 49 eu não tinha me atinado, essa é a linguagem do Salmo, né? Uhum. Muito para ele. E me chamou a atenção, eu estava inclusive comentando.
É, assim, eu também, essa semana quando fui estudar, me despertou o 49.
Porque ele fala aqui, olha, né? É um salmo tanto para plebeus, para como os de fina estirpe, todos juntamente, tanto para rico e também como para pobres. Por quê? Porque ai daqueles que confiam nas suas riquezas. E a gente observa, porque o outro salmo, o salmo 73, estava falando sobre a prosperidade. Sim. Então a gente acha que, de repente, a pessoa enfim, privilégios financeiros, isso o capacita, de repente, a servir a Deus. Mas a Bíblia diz que as pessoas que têm riqueza, eles são mais tentados. É algo interessante. Outra coisa que me chamou a atenção nesse salmo também é exatamente esse aspecto. Para colocar, a gente tem que colocar os pés no chão. Por quê? Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser uma pessoa, enfim, uma pessoa muito estudada, com título, doutorado, pode ser uma pessoa totalmente ignorante, uma pessoa assim, sem formação cultural, sem educação, no sentido de ter ali estudo, enfim. Mas o fim de todos é o mesmo. Todos vamos o quê? Para a sepultura. E inclusive o texto menciona, assim como um animal morre, nós também vamos morrer e vamos o quê? Ter que ser sepultados. E o que nós vamos levar? No sentido assim, nós vamos levar somente o nosso caráter. Sim. A única coisa, né?
Eu fui buscar Milton, pastor Milton e Ailton, essa semana aí, estudando a lição, sobre os homens mais ricos do mundo, ou talvez do Brasil, né?
Sim.
O mais rico do mundo é o Carlos Slim, né?
É.
Aquele mexicano. A fortuna dele chega a 74 bilhões de dólares. E o Eike Batista, aqui no Brasil, né? Uhum. Chega a 30 bilhões de dólares a riqueza dele. E eu fiquei pensando assim, falei, puxa vida, né? Tanto dinheiro para ter o mesmo fim que eu vou ter, né?
Sim. Você quer confessar a sua riqueza aí, Wilson?
Olha, com certeza não chega nem aos pés desses aí.
Acho melhor a gente mudar de assunto.
Melhor, né? Mudarmos de assunto, mas com certeza o que eu fiquei pensando foi isso, é que eles têm tanto, mas também eu tenho a mesma oportunidade que eu tenho, né?
E Deus os ama do mesmo jeito que nos ama.
Exatamente. E muitas pessoas, às vezes, ao olharem para essas pessoas, começam a sentir tem um sentimento de inveja, né? Olha, como eu gostaria de ter
aquilo que ele tem. Pelo menos 1%, né?
Pelo menos 1% do que eles têm. E esse sentimento, a Bíblia também fala, e o Salmo também, né? Falou sobre a inveja, de talvez nós olharmos para essas pessoas e queremos ter o que elas têm. Isso é um sentimento que muitas das vezes, muitos não, mas é usado totalmente pelo inimigo, né? Pelo inimigo de Deus.
E o verso aqui, o capítulo, o Salmo é um número, né? 49, os versos 7 a 9 diz: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ou seja, o preço da salvação não tem como ser comprado por dinheiro, né? E é algo que nos leva a refletir, né? Porém, Deus dá a salvação de graça para mim e para qualquer pessoa que desejar e que abrir o coração. Todavia, diz o verso 12, o homem não permanece em sua ostentação. Ele será como animal e ele vai perecer. Pode ter aí 100 ternos, como eu estava vendo um cantor aí, que diz que tem 100 ternos em seu guarda-roupa. Mas o interessante é que, se porventura ele só vai poder usar um de cada vez, e o dia que morrer será enterrado com um também, né? Vai deixar, alguns inclusive dizem isso, e a gente gostaria de repetir aqui, quando é caixão não tem gaveta, né? Ou seja, não...
E ele nos leva a refletir também que esta vida não é tudo que existe. Às vezes tem gente que se preocupa só com hoje,
exatamente.
Com as coisas, com
acumular,
o material,
né?
As coisas são transitórias, né? Mas a eternidade, ela permanece.
Ela é uma grande promessa que Deus nos dá, promessa e uma garantia, né, que certo. Deus oferece. Agora, o 141, verso 2, diz assim: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Que imagem está sendo usada aqui nesse verso? O que, que ela representa?
Aqui a gente observa a expressão da oração, do incenso, ou seja, nós voltamos para o santuário. A atitude de, quando fala, a gente sabe que a oração tinha essa simbologia, né? A oração deveria subir. O incenso, ele era oferecido, ele também exalava, além de um cheiro agradável, subia como se fosse uma oferenda. Então, hoje nós não usamos mais essa questão de incenso, mas nós podemos orar do mesmo jeito e a nossa oração subirá, principalmente se for uma oração de gratidão, se for oração o quê? Com ações de graças. Principalmente, Hamilton, se for uma oração em reconhecimento à bondade e o amor de Deus. Nós não deveríamos em nenhum momento usar a oração como sendo uma moeda de troca, no sentido de somente pedir, pedir e pedir. Nós deveríamos o quê? Agradecer. Por isso que estamos falando tanto sobre adoração. Adorar é reconhecer a Deus pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Devemos pedir? Devemos. Mas nós não podemos usar a oração, Hamilton, somente como um instrumento para pedir. Muito mais, aí inclusive, me faz reportar que na adoração nós enaltecemos o nosso Deus, que é o nosso Criador, Mantenedor e o nosso Pai. E depois de mostrarmos as bênçãos que Ele fez no passado e que Ele está fazendo na nossa vida, aí sim nós podemos pedir alguma coisa, mas sempre segundo o seu querer e a sua vontade. Nunca ordenando a Deus de que Ele deve fazer a nossa vontade. Pelo contrário, temos o exemplo de Jesus que diz: Pai, se possível, passa essa... não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, né? Então a gente observa isso, devemos ter esse exemplo também, né?
Pastor Hamilton, o que eu acho interessante aqui nos Salmos é que muitos deles falam sobre o santuário. Uhum. Muitos fazem menção ao santuário. Por quê? Porque isso lembrava o povo, né, de Israel do sacrifício, lembrava o povo de Israel do santuário. Então era muito fácil para eles entenderem e através desse louvor, através dessas letras, adorarem a Deus, adorarem a Cristo pelo sacrifício expiatório. Uhum. Né? E isso é o que deveria nos mover hoje como cristãos. Verdade. A adorarmos ao nosso Deus, pelo sacrifício que Ele já fez por nós. Né? O sacrifício expiatório que Cristo já ofereceu para a nossa salvação, como Ailton comentou no bloco passado. Uhum. Então, isso nos faz pensarmos também e relembrarmos do que Deus fez e quer fazer na nossa vida.
É porque cada detalhe lá do santuário estava apontando para o sacrifício de Jesus.
Exatamente. Inclusive, Hamilton, o que me chama a atenção, o nosso guia de estudos aqui fala que algumas pessoas daquele tempo, e às vezes hoje mesmo, têm a ideia equivocada de que Deus está sempre de mau humor e que nós precisamos fazer alguma coisa para bajulá-lo, para que ele mude o que é essa postura. Então Deus está lá de braços encolhidos, né? Enfim, e eu preciso aqui fazer alguma coisa para poder mudar a Deus. Então preste atenção, a nossa adoração, a nossa oração não tem o poder de mudar a Deus, porque Ele é imutável. Ele, lá no livro de Malaquias, né, capítulo 4, verso 6 também, vemos também, e Tiago fala isso, que o Senhor o quê? Ele não muda, Ele é o mesmo. E é bom saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre.
É, com certeza.
Inclusive, algumas coisas aqui que me chamaram a atenção dentro do guia de estudo, falando de algumas pessoas que chegavam a fazer sacrifícios dos próprios filhos a ídolos, a deuses, porque eles entendiam que estava faltando água, estava faltando chuva, estava faltando alimento, então Deus fechou as portas do céu, o meu Deus fechou. Então o que eu preciso fazer? Preciso oferecer um sacrifício para ele. Então chegava ao absurdo de oferecer os próprios filhos a esse Deus irado. E nós vemos que a palavra de Deus apresenta o nosso Deus como um Deus que cuida, um Deus que é amor.
Agora, um outro assunto que permeia os Salmos é a questão da história, como o Wilson já destacou lá no comecinho do nosso estudo, não é? Uhum. Com muita frequência, você vê ali Salmos relembrando a história. Não seria uma forma assim didática de transmissão do conhecimento, de inculcar nos filhos a história, aquilo de bom e de ruim que aconteceu no passado?
Com certeza. Muitos dos salmos, eles têm algumas frases assim bem impactantes, né? Por exemplo, ali o Salmo 105, ele diz: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Uhum. Né? A questão do narrar, de falar, de transmitir, isso faria com que as gerações
seguintes
nunca se esquecessem das bênçãos e das maravilhas que o Deus tinha feito no passado pelo seu povo.
Sim.
E isso fazia com que o povo sempre mantivesse acesa aquela chama, né, de testemunhar, de falar das maravilhas e das coisas que o Senhor tinha feito por eles. Né?
Uhum. A música, Milton, ela tem essa característica, né, de nos fazer guardar a mensagem, o conteúdo. Então nós percebemos que o povo de Deus foi orientado a colocar na letra de suas músicas as bênçãos de Deus e a história. Então a gente observa a ordem do Senhor em Deuteronômio capítulo 6, versos de 6 a 9, é que nós deveríamos inculcar o quê? A história de Deus, o amor de Deus, os benefícios de Deus, a história, enfim, como Ele criou, como Ele cuidou. E aquele povo fazia isso e diz que eles ensinavam os filhos, eles também escreviam nas umbreiras das portas aquelas histórias, né? Os feitos, a libertação do Egito, como Deus supriu durante a peregrinação ali no deserto. E tudo isso era apresentado através de cânticos, e o Salmo 78 fala isso. Não encobriremos aos nossos filhos o quê? O que o Senhor fez por nós.
O que o Ailton mencionou é muito importante, pastor Milton, porque assim, se nós ouvimos uma música hoje e nós estamos passando por uma situação difícil na nossa vida, ou às vezes até de felicidade mesmo, e nós ouvimos aquela música, parece que fica guardado no nosso coração, no nosso subconsciente aquela música.
Mais facilmente.
Quando nós passamos por um momento parecido com aquele e ouvimos, nós nos lembramos daquela música, né? Pensamos uhum. naquilo, e aquilo nos traz talvez um alívio ao coração, traz um alento ao nosso coração e traz lembranças muito boas. E quando colocado esses salmos dessa forma, talvez com uma música muito bela, né? Nós não Sim. conhecemos as músicas, mas uma música muito bela, relembrava o povo a todos os momentos dos feitos de Deus nas suas vidas. Né?
Que bom. Temos muito que aprender ainda do louvor, dos salmos. Dedique um tempinho, você ouvinte, estude os salmos, leia com coração e com oração, para que Deus transmita a você realmente aquilo que Ele quer dizer. Ailton, muito obrigado. Wilson, muito obrigado também. A você, ouvinte, um grande abraço. Até semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.